Fábio Porchat já está na linha com a gente. Seja bem-vindo de volta ao Timeline. Tudo bem, Fábio? Boa semana.
Olá, olá. Tudo bem? Boa semana. Estou aqui no Rio de Janeiro, saudável. É isso que é o importante nesses tempos.
A gente estava conversando com o teu prefeito agora há pouco aqui. Não sei se chegou a acompanhar uma brincadeira que ele fez no seu, nas suas redes sociais sobre... Bom, o Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Encantado, está construindo um Cristo... que vai ser maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, exatamente. Aí o prefeito do Eduardo Paes fez uma brincadeira lá, o prefeito Jonas aqui de Encantado também respondeu. E a gente estava ali conversando sobre isso, mas também falando sobre Covid, Fábio. Queria que tu passasse para a gente também um pouquinho de como o Rio de Janeiro está vivendo isso e como é que tu está se protegendo e lidando com isso aí na cidade maravilhosa. Por favor.
É, o Rio de Janeiro, como tantas grandes cidades por aí pelo Brasil, está sofrendo bastante, né? Porque também vira uma referência para outras cidades ao entorno do estado do Rio receber também os internados, enfim. É um caos absoluto. É, as pessoas estão cansadas e achando que a pandemia acabou, que não pega, é por isso que a gente está vendo tantos jovens internados também, né? É, eu tenho gravado meus programas, mas sempre... com aquele protocolo, quer dizer, eu fico em casa, me testo duas vezes por semana, máscara, distanciamento, álcool, então todo lugar que eu vou para gravar na Globo, né, o Papo de Segunda, ou que história é essa, sempre com um monte de protocolo, um monte de distanciamento, eu não peguei Covid até hoje, nem eu nem minha mulher, apesar de eu estar de ter um IgG positivo, que em algum momento devo ter tido contato com isso, e felizmente fui assintomático, imagino, então eu nem sei exatamente como eu me testo duas vezes por semana, é uma loucura, assim, realmente, assim, o cuidado e a atenção com tudo isso, mas a gente não pode, ninguém sabe dessa doença, ninguém entende essa doença, quem já pegou, pega de novo, quem está vacinado tem que continuar usando, porque pode ser vetor, pode passar, a gente não sabe há quanto tempo a vacina vai proteger, quer dizer, no fim das contas a gente precisa dar tempo para as pessoas, os cientistas e as pessoas que estudam isso, em quem a gente confia a nossa vida, possam estudar e entender o funcionamento dessa maldição, né?
Poxa, rapidinho, só para não perder esse gancho, né? O que história é essa, Poxa, tá voltando, né, para a grade GNT, também se espalha pela internet, a gente recebe nos grupos de WhatsApp, Poxa, programa é do mundo depois que ele sai, né? E naturalmente as pessoas contam histórias. As histórias que estão aparecendo já são histórias do coronavírus, da Covid, isso já surge naturalmente ali, evita para o clima do programa ser um pouquinho mais legal, isso não, já faz parte?
Eu evito, na verdade, para o clima, não é nem pelo clima, porque lógico, a gente não contaria ali histórias horríveis de mortes e tal, não é nem o clima do programa, mas eu evito para não ficar datado, para não ficar com uma cara de Covid o programa um pouco, porque as pessoas querem esquecer um pouco do Covid, né? Eu acho que nesse sentido o programa está funcionando muito nessa volta, porque é um programa leve, divertido, as pessoas estão lá contando histórias malucas que aconteceram na vida delas, anônimos, famosos, então acho que é um programa também que as pessoas assistem para esquecer um pouco de toda essa maluquice que a gente está vivendo. É um programa que vai ao ar toda terça-feira, 10h30 da noite no GNT, mas ele fica reprisando, como você bem falou, ele tá na internet, é podcast. Então muita gente assiste assim, ai, Fábio, eu tava fazendo exercício, ontem botei o podcast. Tava lavando louça, botei pra assistir. Ah, queria dormir, mas não aguentava mais de tanta notícia ruim, botei. Porque as pessoas vão lá pra contar histórias, às vezes até tem histórias meio de terror, meio de medo, mas de um modo geral eu sempre tento dar um tom cômico pras histórias, né? Então, no fim das contas, é um programa mais leve mesmo. Então, acho que é por isso que não surgiram histórias de Covid por conta disso.
O programa é uma delícia, né? Se alguém não assistiu ainda, é muito engraçado, é muito divertido e as histórias se entrelaçam. Eu dei muita risada da Tereza Cristina, da história com Chico Buarque, né? Dela ir atrás dele no Detran. Dei muita risada do Loreto barrando Leonardo DiCaprio. Eu acho que a gente fica pensando que histórias contaria da nossa vida. O Davi talvez contasse do IAPI lá, o carro cheio de azulzinho, né, Potter? Potter. Sim. Não, Potter seria o disparado, o que mais contaria histórias aqui. E eu imagino que é clichê e devem ter te feito essa pergunta, mas qual é a tua história, a que tu gostaria de compartilhar com a gente aqui, porque me parece, Fábio, não sei se é a tua impressão também, que na pandemia a gente precisou rir mais, porque tá tão difícil, né? Aí uma hora vem um, aí não tem vacina, outra hora vacina do setor privado, daí a gente fica buscando essa maneira de respirar e rir, né? De tudo para tentar um espírito positivo. Que história tu dividiria com a gente aqui, se tu fosse o convidado?
Olha, eu adoro contar história, eu criei esse programa justamente por isso, porque era uma coisa que eu sabia fazer e gostava de fazer. Então eu tento colecionar histórias da minha vida toda, justamente para poder viver a experiência, que é o que eu gosto quando eu viajo, quando eu faço as coisas. E outro dia eu vou contar uma história aqui que eu tinha esquecido dessa história. Um amigo meu falou, Fábio, lembra disso? Eu, caraca, essa história, eu não lembrava dela. Um dia era casamento do meu amigo, e aí eu era padrinho, e ia rolar um chá de panela, né? Só que eu moro no Rio, o chá de panela ia ser tipo uma quarta-feira em São Paulo, eu falei, gente, não tem condição, não dá pra eu ir e tal. E aí tinha uma menina que era amiga da noiva, que ia ajudar a organizar o chá de panela, criou o famoso grupo do WhatsApp, fala pra todo mundo, então vocês depositem um dinheiro pro chá de panela. E eu falei, tudo bem, não vou nesse chá de panela, mas vou depositar meu dinheiro ali, era cada um depositava, sei lá, R$150 para organizar. E aí, beleza, deposita e tal. E eu esqueci, claro que eu esqueci, né? Aí daqui a pouco alguém falou, não, deposita, deu uma relembrada, galera, não vamos esquecer, deposita. E eu tava com o meu app de banco, não tava funcionando, eu ia ter que ir até o banco, entrar na fila para depositar R$150, eu fui deixando meio para lá e fui esquecendo, passou a festa, passou o chá de panela e tal, e eu tava no erro, a verdade é que eu tava no erro. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem no particular da menina, falando, Fábio, eu não te conheço, eu sou aqui também organizador, você não me depositou ainda o dinheiro, por favor, se puder depositar. Aí eu, lógico, claro, vou depositar sem falta. E no meio da gravação esqueci de novo. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem dela assim: olha, Fábio, acho um absurdo o que você tá fazendo, tentando dar esse calote. Você é uma pessoa pública, devia se preocupar com a tua reputação. Quem tem filho grande é elefante. Eu não vou ficar aqui cuidando. Eu achei tão louco isso, achei uma mensagem tão surreal que eu perguntei pra ela, é brincadeira? E ela falou, não, não é brincadeira, é seríssimo. Eu preciso desse dinheiro e você tá se recusando a pagar, então eu não sei o que vai acontecer. E aí,
foi uma raiva
tão grande. Mas ela tava certa, coitada, ela tava organizando aquilo lá, mas ao mesmo tempo ela me deu tanta raiva dela estar me cobrando daquela forma, dizendo que a minha reputação ia acabar. Aí eu falei, pô, eu podia pagar pra ela no dia do casamento, eu podia, sei lá, ela podia me passar a conta dela, podia dar um jeito. Mas enfim, ela deu uma atacada em mim, ela falou, olha, você não sei se você pode se dar o trabalho de fazer esse depósito pra mim. Me deu uma raiva tão grande, eu fui no banco. Peguei R$150, troquei moedinhas de 5 centavos. Eu tive que ir em alguns bancos, eu não fui em um só, porque eles não tinham o suficiente. Enchi uma caixa de moedinha de 5 centavos e escrevi uma carta falando mil desculpas por não ter pago antes, espero não estar te dando mais trabalho ainda, estão aqui os seus R$150. Um beijo, Fátio. E mandei a caixa pra ela. E ela recebeu R$150 em moedinha de 5 centavos. E o mais curioso, aí eu contei pros meus amigos, todos eles adoram. Então, aí eu não ouvi mais falar dela. E todo mundo ficou na expectativa do dia do casamento. Porque todo mundo falou, vai ter esse grande encontro do dia do casamento entre o cara que deu R$150 em moedinha de 5 centavos. Mas não houve esse encontro. Não houve esse encontro. Eu fiquei até hoje, queria saber o que ela achou do meu presente, que deu trabalho pra caceta pra ela.
Ô, Porchat, tem uma história que se espalhou muito, que foi a história de uma menina da plateia, que conta como que ela tava indo pra uma festa no Rio de Janeiro com as amigas, e daqui a pouco ela tá dentro da casa do Luciano Huck. E aí lá tá Tá o Ashton Kutcher, não lembro quem mais estava de famoso. Aquela história, ela porque tá o encanto na tua cara de humorista e também de apresentador, tipo assim, como é que pode estar nascendo aqui do ladinho uma história como essa? Tu sentia enquanto ela ia contando aquela história que ali tinha uma coisa que certamente se tornaria viral, porque a história é absolutamente maravilhosa. A menina foi parar dentro da casa do Luciano Huck.
Essa história, na verdade, foi a história responsável por fazer o programa existir. Porque as pessoas tomaram conhecimento do programa por conta dessa história. E me deixou muito feliz, porque quando eu tinha um talk show, para conseguir um espaço, para conseguir que repercutisse uma entrevista, eu tinha que fazer perguntas polêmicas, reacender antigas questões, declarações sobre questões super delicadas e tal. E é isso que eu não queria nesse programa. Eu queria um programa sem lacração, queria um programa só com histórias. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que apenas boas histórias também acabavam sendo divulgadas. Não só pela mídia, mas pelas pessoas. Não é só a pessoa dando um depoimento sobre o machismo e o racismo. Às vezes uma pessoa contando sobre a casa do Luciano Huck pode viralizar, e foi o que aconteceu. Lá no programa, eu recebo todos os convidados da plateia ou ali os famosos, eu recebo as histórias deles antes, com antecedência. Eu ouço todas essas histórias, a Paula Miller, a redatora final, junto comigo, e a gente seleciona as melhores histórias. Então essa do Luciano eu já sabia. É que eu finjo que eu não sei, a verdade é essa. Eu sei todas as histórias, porque eu preciso saber como apresentador, eu preciso ter o programa todo ali na minha mão. Então eu sei justamente para não dar o final da história, para não antecipar a história da pessoa, para não atrapalhar, porque eu faço ali eu tenho uma função de flanelinha de história. Eu quero fazer com que todo mundo conte muito bem as histórias. Quando alguém elogia pra mim e fala, pô, fulano contou muito bem a história, eu me sinto elogiado junto, sabe? Porque bom que eu consegui possibilitar aquilo. E ao mesmo tempo quando alguém fala, não gostei da história de fulano, eu penso, pô, que merda, não consegui deixar a história mais interessante ainda. Porque eu fico ali dando meu pitaco, organizando, tentando antecipar a história quando ela tá muito longa, ou agilizar a história, eu fico ali naquele frisson. E a história da menina da casa do Luciano, eu já sabia. Por isso que eu falei pra ela, ó, você tem que deixar a informação do Luciano Huck pro final, que é pra gente ir ficando nervoso e tenso durante onde será que ela tá, porque ela vai descrevendo, ela viu David Beckham, ela viu a Ivete, a Sabrina, ela vai dizendo as coisas, as pessoas todas incríveis que ela foi vendo. Se ela tivesse contado no início, eu vou contar o dia que eu fui na casa do Luciano Huck, perdi toda a força da história. Então a gente fica tentando o tempo todo, às vezes até na edição a gente tira uns pedaços da história, justamente porque a pessoa sem querer dá o final antes, a pessoa já dá uma pista muito clara da história, então a gente tenta lapidar o máximo possível. E essa história era uma história que eu amava, realmente é uma história muito boa. Tem muitas histórias de anônimos que acabam sendo mais engraçadas, melhores do que as dos famosos. E essa história rendeu tanto que quando a Angélica foi ao programa no ano seguinte, ela contou pra gente que ela mudou o sistema de segurança da casa dela.
Bom, pra quem não sabe, as meninas estavam indo pra uma festa perto da casa do Luciano Huck, e no mesmo dia estava rolando uma festa na casa do Luciano Huck, faz anos isso já. Né? E aí, por um erro da segurança, elas entraram. E elas não entraram pensando que era a casa do Luciano Huck. Elas entraram achando que estavam na festa.
Na festa delas.
Exatamente, na festa delas. Daqui a pouco elas começaram assim, David Beckham na nossa festa? Né? Tipo assim, Luciano Huck e Angélica na nossa festa? Tipo assim, Sabrina na nossa festa? E aí começaram a ver, daqui a pouco elas notaram que sim, elas estavam no lugar errado. Fábio Porchat, infelizmente o nosso tempo aqui,
ele acaba. Não dá tempo
pra ele
contar uma última? Que horas são?
52?
Sabe qual que eu queria que ele contasse? Mas com respeito ao horário, né, Fábio? Porque também algumas já estão preparando o almoço. Do dia do stand-up, que o seu estômago deu um recado pra você de que ele tem vida própria. O Davi é um que está enfrentando problemas estomacais recentemente. Escreveu sobre isso, mas acho que para a gente terminar o programa eu vou dizer terminar o programa na M, né? Mas não, a gente quer terminar o programa rindo, por favor.
Olha, realmente quando uma coisa é dar dor de barriga, outra coisa é dor de barriga no meio da sua peça onde só tem você. Não dá, não tem o que fazer, sou eu sozinho no stand-up. Porque com essa coisa de pandemia em casa, já me deu dor de barriga, mas eu fiz a reunião no banheiro. Não tem importância, bota no mute, confere que a câmera está desligada e beleza. Já aconteceu algumas vezes isso. Agora no teatro não tem como. E eu estava fazendo a peça e estava tudo bem. Não é que eu estava com dor de barriga antes, não é que eu já estava mal. Não, estava tudo bem. Estou eu fazendo a peça. Daqui a pouco, no meio da peça, eu sozinho ali com o microfone, o intestino, ele não deu nenhum aviso. Ele só deu uma pontada como quem diz, olha, você se vira, eu vou te dar 30 segundos e você se vira. E na hora minha barriga começou a fazer um barulho, um movimento, eu falei, Jesus Cristo, que loucura. E eu falei, como é que eu vou falar? Não posso falar pra plateia, peraí, eu tô passando mal. Porque ao mesmo tempo eu não queria quebrar o clima do stand-up. Se eu falasse, eu vou ao banheiro, as pessoas iam achar bem mentira, achar esquisito. Se eu falo que eu tô mal, as pessoas iam ficar preocupadas. Então eu pensando, meu Deus do céu, e isso fazendo piada e pensando. Fazendo piada e o intestino falando, assim, ó, eu não sei você, mas você tem mais 10 segundos. E eu pensando, assim, agora o que eu faço? E aí eu parei, comecei a fingir que tava falando sem soltar som, e fingi que era um problema do microfone. Então fiquei mexendo a boca. E aí falei, desliguei o microfone. Aí falei, o microfone quebrou, gente. Quebrou o microfone. Pera aí, gente, um minuto. Deixa eu corrigir aqui. Eu vou ali pegar o microfone, que acabou o microfone. Sem brincadeira, porque tinha um banheiro ali do lado. Ali quando a gente sai do palco, tem uma coxia e tinha um banheiro ali do lado. Eu, da saída do palco e até voltar ao palco e pegar o microfone de novo, foram 40 segundos, só, 40 segundos.
Não
eu
deu tempo,
saí,
então.
Já abaixando a calça. Eu cheguei no banheiro já fazendo rá do alto, veio do alto. Veio como quem solta um paraquedista no Vietnã. Eu vim, eu sentei e foi numa levada só, foi num rá só. Deu tempo de dar uma limpada, botei a calça de volta e voltei. Tempo pau como se nada tivesse acontecido. Falei, pronto, gente, consertou. E seguiu o show, ninguém entendeu muita coisa, acharam que era um problema do áudio mesmo. O pessoal da técnica ficou louco, porque eles acharam que realmente tinha dado um problema no áudio, então eles ficaram meio procurando, ligando o microfone, tentando conectar cabo. E eu ali no palco, e aí o meu produtor veio correndo nos bastidores pra ver se tava tudo certo, se tinha soltado. Quando ele chegou nos bastidores, que eu tava entrando no palco, subiu o cheiro era sólido. Ele nem subiu alto. Ele veio baixo, assim, era como uma neblina num campo inglês, às 6 da manhã. Ele falou que foi, ele falou, ah, entendi que o problema, ou se não deu um curto-circuito, né? No fio tem um curto-circuito no intestino do Fábio. E eu voltei pra fazer o show pleno, como se nada tivesse acontecido.
Pode usar isso aí como código, né? Deu problema no microfone, sai correndo.
Aqui no Taiwan, se alguém falar isso, agora eu já sei.
Atenção, equipe. Fábio Porchat, que história é essa, Porchat? Voltando, nova temporada. Começa com Xuxa, Fábio de Mello e Manu Gavassi, é isso?
Já começou, já foi a estreia da Xuxa. Ah, toda terça-feira, 10h30 da noite, a gente tem convidados sensacionais. Isis Valverde teve um programa, Juliana Paz está vindo aí, Ana Furtado, tem muita gente boa contando muita história maluca. E também quem quiser assistir, lógico, toda segunda-feira, 10h30, tem Papo de Segunda ao vivo no GNT, hoje tem. E o Porta dos Fundos segue firme e forte. Quem quiser baixar o aplicativo de graça no celular, pode baixar aí, porque dá pra se divertir bastante durante essa pandemia. Um beijo pra todo mundo aí, obrigado, um beijo a toda a garotada também.
E feliz dia do humorista, beijo, hoje querido. É dia 12 de abril, dia do humorista, aniversário do Chico Anísio, por isso a referência da data. Um beijo pra ti, Porchat, parabéns.
Valeu, obrigado, grande abraço.